A palavra da exortação nos faz recordar os ensinamentos existentes num livro muito especial chamado Salmos. Pode-se dizer com certeza que existem alguns livros no Antigo Testamento que são livros de natureza evangélica. Quando examinamos Salmos, quando examinamos Provérbios, nós não vemos leis, não vemos Deus dando ordem a ninguém. Nós vemos o Espírito Santo ensinando a nós os caminhos da sabedoria das coisas espirituais. Nós vemos nesses livros uma profunda experiência desses homens que escreveram estas obras, Salmos e Provérbios. Nós vemos que eles tiveram uma profunda experiência com Deus e refletiram ao longo das suas vidas sobre as muitas circunstâncias em que nós somos afligidos, angustiados, em que nós nos sentimos perdidos, inseguros, em que o temor vem tomar conta da nossa alma. Estes homens, eles devem servir para nós de exemplo, porque eles tiveram tudo aquilo que nós sonhamos ter em termos materiais. Eles foram muito ricos, eles foram muito poderosos, eles eram muito bonitos fisicamente, eles trajavam-se com roupas das melhores que existiam naquela época. A ponto de Jesus, no Sermão do Monte, ter feito referências a Salomão, o autor de Provérbios, o principal autor, dizendo que ele se vestia ricamente e tinha uma vida gloriosa. Disse o Senhor que, mesmo assim, ele não se vestia como os lírios do campo, que existem hoje, são belíssimos, amanhã secam, passam e não se lembram mais da sua existência. Se o Senhor cuida das flores com roupagem tão especial, por que não cuidaria de nós? Ensinou o Senhor. Esses reis gloriosos, eles concluíram ao fim das suas vidas que todo desejo de poder, de gozos relacionados com a vida terrena, não passam de vaidade. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, um outro livro a quem também se dá a autoria de Salomão. Como esses homens desenvolveram uma profunda experiência com Deus, cabe a nós refletirmos como tem sido a nossa experiência com Deus. E por que é que nós estamos chamando aqui a atenção dos irmãos? Porque nós temos um atavismo religioso em nós, recebido das gerações passadas, principalmente nesses 2000 anos de história da igreja, em que nós fomos condicionados e habituados a ir na igreja cumprir com determinada obrigação e voltarmos para nossa casa e seguir vivendo como nós sempre fizemos e achamos que estava certo ou errado. De posse do nosso próprio juízo, da nossa própria referência de certo e errado, vamos vivendo, fazendo aquilo que achamos que temos que fazer para sermos bem-sucedidos nas coisas dessa vida. A igreja é um lugar apenas para nos dar a impressão de que estamos quites com o Senhor dos céus. E assim foi durante séculos. Ia-se à igreja, participava-se de um ritual, saía-se dali sem nenhuma edificação verdadeira. Ainda é assim nos nossos dias, em boa parte das igrejas cristãs. Não existe uma preocupação dos pastores e dos sacerdotes em instruir o povo a respeito das coisas espirituais, para que essas pessoas, homens e mulheres, crianças e jovens, tenham a oportunidade de viver uma experiência com Deus como viveu Salomão e como viveu o rei Davi. Essa experiência, ela é indispensável para nós deixarmos o lugar comum da vida e ascendermos a uma outra condição, a condição de filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Deuses, como nos chamou o próprio Salmo. Enquanto as igrejas mantiverem os homens nessa condição de virem até a igreja para receberem um tipo qualquer de bênção, participarem de um ritual qualquer, ofertarem, dizimarem, seja o que for. Enquanto as igrejas mantiverem essas pessoas pensando que elas estão sendo justificadas por estas obras ou por esta presença dentro do templo, e eles saírem do mesmo jeito em que eles entraram e continuarem vivendo lá fora a vida que sempre viveram segundo os seus próprios conceitos, as igrejas vão estar mantendo essas pessoas na morte. E algumas até no inferno. Porque elas precisam viver a sua própria experiência com Deus, sem intermediários. Porque nós temos um só que é ponte entre nós e o Senhor, que é Jesus Cristo, o crucificado. Ele entrou no templo de Deus, rasgou aquele véu que separava o pátio, da onde ficava os santos, os filhos, e deu lugar para que nós, por meio da fé, pudéssemos entrar lá dentro, nós termos acesso a Deus sem sacerdotes, sem espíritos, sem mestres, nós mesmos vivendo a nossa experiência com Deus. Se nós dispensarmos essa experiência com Deus, nós não vamos encontrar o caminho e podemos nos surpreender quando a morte vier nos tragar. Ao despertarmos do lado de lá, pode ser que nós não estejamos nas pastagens verdejantes. Amém? Eu preciso, você precisa viver a tua experiência com Deus. E ela só se dá através das Escrituras. Não é participando de um show gospel, não é nós fazermos aqui dentro uma cantoria para mexer com as nossas emoções, com a sensação do nosso corpo, que nós vamos estar tendo uma experiência com Deus. Nós temos visto multidões, milhares de pessoas reunidas em grandes templos que estão construindo na atualidade, cantando, levantando as mãos para os céus e pensando que estão tendo uma experiência com Deus. Estão tendo mesmo uma experiência espiritual. A mesma experiência que acontece nos grandes shows de rock e de música profana. A experiência é a mesma, porque são envolvidos numa energia, são envolvidos num espírito que dá a eles a impressão de que está acontecendo alguma coisa que vem de fora para dentro. Está mesmo, mas nada garante que o espírito que está ali é de Deus. Multidões interessadas? Estranho, porque a experiência não é para multidões. Estariam certos? Estariam mesmo envolvidos no Espírito Santo? Multidões? Onde estão as multidões? São poucos os que entram pela porta. Nós queremos dizer que a experiência verdadeira que nós podemos ter com Deus só acontece através das Escrituras. Ao lermos a experiência que os outros homens tiveram com Deus, eles nos ensinam qual é o caminho. Descobri-lo sozinho é muito difícil. Estes homens foram marcados por Deus para serem nossos professores. Bem-aventurado e sábio é o homem que abre o seu coração para receber a sabedoria que vem de Deus. Única luz que não se apaga. Eu convido a igreja para Provérbios, capítulo 4. O livro de Provérbios é uma coletânea de ensinamentos que todo homem, toda mulher deve ler cuidadosamente, porque ele trata da nossa experiência diária. Pode-se dizer que aqui em Provérbios nós encontramos conselhos que não se encontram em nenhum lugar. São conselhos, não são determinações. Isso quer dizer, se você quiser seguir, você siga os conselhos que estão aí. Se você não quiser seguir, não siga. Percebe? Doutrina de Jesus. Nós estamos aconselhando. Se você quer seguir outro caminho, fique à vontade. Lá na frente, nós vamos nos encontrar. O capítulo 4, ele fala da segurança da sabedoria. Eu preciso encontrar o caminho da sabedoria de Deus. Nós não estamos falando da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é o conhecimento das ciências exatas, que nós temos necessidade para desenvolver as nossas atividades profissionais e devemos cuidar segundo o que cada um de nós tem necessidade. Aprender a ciência deste mundo. Mas a sabedoria de que trata as Escrituras é a sabedoria invisível, das coisas espirituais e, numa linguagem mais humana, das coisas morais. A palavra do capítulo 4, ela diz assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois eu vos dou uma boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro, na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória a sabedoria te entregará. Essa introdução do capítulo 4 nos fala que somos como uma criança diante do seu pai e da sua mãe. Porque ele diz que o menino é tenro, porque ele ainda não está corrompido, ele ainda não está mergulhado na escuridão do pecado. A alma, ela precisa receber de Deus a instrução que vai guiar sua vida. Guiar a sua vida em termos espirituais. é uma doutrina, é um ensinamento. A palavra diz, se esforça para você adquirir este entendimento, quer dizer, se eu não mergulhar de verdade em ler os textos sagrados, examinar os textos sagrados, com sincero interesse em aprender, eu não vou ter acesso à sabedoria invisível. A sabedoria que vai além das coisas desse mundo. Eu não vou ter acesso, eu preciso desejar, querer este entendimento, e Deus me concederá. Se fosse depender somente da vontade de Deus, é claro que Ele tudo faria para que nós não perdêssemos a oportunidade de ter este dom de entender todas as coisas. Na sua bondade, na sua misericórdia, justiça, amor, Deus distribuiria para todos nós a sabedoria. Mas existe uma condição. Nós precisamos desejar, querer, buscar, bater para que a porta se abra, procurar para que eu possa encontrar. É algo muito especial. Ele diz, olha, é tão especial que é a principal coisa desta vida. A principal coisa desta vida é adquirir a sabedoria que vem de Deus. O Espírito diz no versículo 7, emprega tudo o que você possui. Olha como é importante a sabedoria. Usa todas as coisas que você possui. Numa imagem, como se nós tivéssemos riquezas, bens, e nós nos desfizéssemos dessas riquezas, ou seja, do que for, para nós adquirirmos a sabedoria que vem de Deus. Usa tudo que você possui para você adquirir esta sabedoria, esta ciência. É a única coisa que realmente importa. Valoriza a sabedoria. Ela te exaltará. Abraça a sabedoria. Ela te honrará. A sabedoria é uma força viva. É um espírito que responde. Na medida em que você se interessa por ela, ela responde para você com bênçãos em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos. Não só bênçãos para as coisas desse mundo, mas acima de tudo, bênçãos para as riquezas eternas. Mas eu preciso querer. Eu preciso vir à igreja, orar. Eu preciso ler. Eu preciso prestar atenção na palavra que está sendo pregada, para ver se o Espírito não está falando comigo. Eu preciso participar de todas as obras que a igreja faz para divulgar a mensagem de libertação. Em tudo que a igreja for fazer, a minha mão tem que estar erguida, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Para nós darmos testemunho para Ele de que nós temos boa vontade e que queremos participar da sua sabedoria. Se nós não fizermos isso, a gente vai estar brincando de Deus. Nós vamos passar a vida toda indo na igreja e saindo de lá com aquele véu sobre os nossos olhos que Moisés colocou e que infelizmente o diabo não deixa tirar de alguns irmãos que já estão na igreja de Cristo. Os nossos olhos precisam ser abertos para que nós não sejamos confundidos, como disse o Salmo 34, que o irmão disse nesse dia, que o nosso exortador fez referências. Se a luz do Senhor estiver sobre mim, a sua sabedoria, eu não serei confundido. Só por isso. Sozinhos, nós seremos confundidos todos os dias. Todos os dias das nossas vidas. Quais são as bases da sabedoria? Eu preciso saber quem eu sou. Quem foi que me gerou? Foi meu pai, minha mãe que me gerou? Nós sabemos que o pai e a mãe apenas dão origem ao corpo. Mas quem dá origem à alma é Deus. Nós somos suas criaturas. Nós somos filhos do Altíssimo. E como filhos, herdeiros da herança divina. Eu tenho que saber quem eu sou. Não importa o que eu estou passando. Nós não estamos falando se você está na lama, se você está enfermo com uma doença grave, se você está quebrado financeiramente, se você está com medo, com incerteza. Nós não estamos falando nada disso, irmãos. Estas coisas falamos depois. Nós estamos falando que você precisa tomar consciência de quem você é. Este é o primeiro passo. A alma é criada por Deus. Quando? Ninguém sabe. Como? Ninguém sabe. Não vamos saber? Vamos. Mas aqui nesse mundo não temos como saber das coisas invisíveis. Mas temos certeza desta paternidade, porque a palavra diz que nós fomos criados assim. Eu sou um filho de Deus. Ponto. O que estou fazendo aqui? Nasci para ser feliz, para gozar, para comprar, para fabricar, para vender, para passear, para beber, para sorrir, para fazer sexo bastante e tudo mais. É isso mesmo a vida? E os desgraçados, os famintos, os que não gozam como alguns outros gozam? Seria uma injustiça de Deus que estas pessoas passassem tanta necessidade como nós temos visto em outros países do mundo. A vida, então, é isso? Quando nós lemos os profetas, quando nós lemos a palavra de Jesus, nosso Senhor, quando nós lemos os documentos apostólicos, o que é que eles dizem? A vida é uma passagem semelhante a um vapor de chaleira que sai com força e vai se desvanecendo. Daí a pouco, desapareceu. É como a erva do campo. De madrugada, ao nascer do sol, está na força do seu vigor. É bela, todos admiram. Com o passar do dia, ela vai se murchando. Afinal do dia, já secou. A noite já não existe mais. Ora, são muitas as instruções que dizem que a vida é uma passagem. Passagem para que lugar? Também, nós temos fartas instruções que dizem que a cidade é celestial, que o destino é espiritual, que as pastagens verdejantes estão lá, águas tranquilas, vida eterna, longe da morte, das dúvidas, dos medos, das incertezas. Bem, é uma passagem daqui para uma outra vida. Mas o que é que eu vim fazer nesse lugar? Se sou submetido a tantas privações, medos, incertezas, doenças, tragédias e desgraças, as tribulações são necessárias. Os escândalos também. Fazem parte do quê? Do nosso credenciamento. Por quê? Porque nós todos estamos sujeitos às tentações desse mundo. Nós todos estamos sujeitos aos erros, ao arrependimento, ao desejo de sermos credenciados para viver a verdadeira vida, receber a nossa herança. Ah, então a vida, o que é a vida? É uma experiência de credenciamento para a verdadeira vida. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Alguns reclamam porque sofrem, outros suportam o sofrimento com alegria. Cada um tem uma cruz para carregar. E longe de dizer que a cruz não é nossa. O Senhor não disse, me dá a tua cruz. Ele disse, toma a tua cruz e segue-me. Quer entrar no reino dos céus? Toma a tua cruz e segue-me. Ah, então essa experiência é mesmo uma experiência que por toda a vida eu vou carregar a minha cruz, seja ela qual for. Sim, por toda a vida. Ou até quando o Senhor, que tem poder sobre todas as coisas, achar por bem te tirar esta ou aquela provação. Você pode mudar a sua vida? Se estiver no Senhor, sim. Se você não estiver no Senhor, você está condenado a viver uma experiência de muito sofrimento. Não só aqui, porque alguns vivem nababescamente, mas quando morrem, são mais pobres do que os mais miseráveis desse mundo. Lamentarão por muito tempo, por não terem aberto seu coração para a sabedoria de Deus. Amém. Eu sou filho de Deus. Fui colocado nesse mundo para me credenciar. Cada um de nós tem uma cruz e deve carregá-la com esperança de um dia ela seja tirada dos nossos lombos. Mas se não for durante esta vida, eu tenho certeza que na vida eterna ela não mais estará sobre mim. Porque eu vim a esse mundo para me preparar. Cada um com a sua cruz. Lembre-se disso, viu, irmãos? Não queira ter a vida do outro. Cada um tem a sua vida e a sua tribulação. Siga a sabedoria de Deus para você tirar boas notas na escola da vida, porque nós todos vamos ser submetidos ao juízo. O que mais eu tenho que saber como base da sabedoria? O que é que Deus quer com tudo isso? Quando nós examinamos os textos bíblicos, profecias, Gênesis, profetas, os apóstolos, as palavras do Senhor, nós entendemos que a nossa história não começou quando nós nascemos. Porque o meu nome, o teu nome já está escrito no livro da vida, que é o livro deste mundo. Este livro foi escrito antes do mundo ter sido fundado e entregue a Jesus Cristo, o Senhor. Porque o Filho está com o Pai desde que as coisas foram criadas. E o teu nome, o meu nome, está escrito lá. Ah, então é assim? É. Este é um dos princípios da sabedoria. Deus tem um propósito para a sua criação. E nós fazemos parte deste propósito. Aqueles que foram antes de nós, as gerações passadas, trabalharam no alicerce. Outros vieram, trabalharam nas paredes. E nós agora precisamos dar o acabamento, irmãos. Alicerce, parede, porta, janelas, telhados. O pastor está falando do quê? Eu estou falando da cidade celestial que está sendo construída, irmãos. Uma obra das nossas mãos e das mãos de todos os crentes, em todos os tempos. Cada qual no seu tempo fazendo o seu trabalho, a sua obra. E nós trabalhando na mesma obra. Ou os irmãos pensam que ao chegarmos na cidade celestial, no reino de Deus, nós não vamos encontrar os nossos irmãos do passado? Não vamos encontrar Abraão, Moisés, os profetas e todos os homens que foram santos e mulheres que lutaram para o cumprimento dessa vontade divina. Nós estaremos com eles com toda a certeza. Não estamos jogados. Fazemos parte do plano de Deus. Temos sobre nós uma coroa de glória, como diz a palavra. Uma coroa colocada sobre nós para dizer, olha, sois filhos do Altíssimo, vós sois deuses. Mas como é que tu dizes, sois deuses? Ele disse, está escrito, porque se somos deuses, nós podemos entrar na casa do Senhor, entrar lá dentro do Santo dos Santos. Entramos lá dentro, sem que alguém precise nos conduzir pelas mãos. No antigo sacerdócio, o sacerdote tinha que pegar a gente pela mão para poder levar nós lá no Santo dos Santos. Depois de Jesus, não. Ele abriu o véu e disse: quem quer entrar, venha, entra e conheça a casa do meu Pai, que é a tua casa também, você é meu irmão. Senhor, mas tu fazes maravilhas, pois vocês farão muito mais. Eu não vim para isso. Nós precisamos entender que fazemos parte deste contexto divino, eterno, santo e abençoado. Por trás dele está o Espírito do Pai. Não estamos jogados, os irmãos percebem? Por isso eu preciso buscar a sabedoria, irmãos. Buscá-la todos os dias da minha vida. Viver esta experiência especial, íntima com meu Pai. Abrindo mão da minha vida velha, confessando a Deus os meus pecados e desejando, ardentemente desejando, uma vida nova. A palavra segue no versículo 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria eu te ensinei. Por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, os teus passos não serão embaraçados. Você correrá e não tropeçará. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Espírito Santo dizendo que vai fazer esta obra no coração de quem permitir que ela seja feita. Ele nos trata como a filhos. Ele diz: olha, eu vou ensinar. Se você aceitar as minhas palavras, os seus dias serão largos. Quer dizer, há um efeito também sobre a vida nesse mundo. Não pensa que as coisas de Deus é apenas lá para os céus. Também nesse mundo receberemos as bênçãos do Senhor dentro daquela vida que o Senhor deseja para todos nós. Você andará, os teus passos não serão embaraçados. Você correrá e você não tropeçará. Mas apega-te à instrução. Veja lá, versículo 13. Não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entre pelas veredas dos pecadores, nem ande nos caminhos dos homens maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois eles não dormem se não fizerem mal. Foge dele o sono se eles não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem nas coisas que eles tropeçam. Olha, irmãos, a palavra, ela vem dizer para nós evitarmos a vida com as pessoas ímpias. Vamos viver isolados? Não. As nossas relações profissionais, elas determinam que nós tenhamos relação com todas as pessoas. Então, o que que o Espírito quer dizer para a gente afastar do caminho dos ímpios? Ele diz que essas pessoas, elas gostam do mal. Conhece gente assim? Amigos, amigas? É gente que gosta de fazer o mal. Diz que eles não dormem se não fizer alguém sofrer. Deve ser demônios. Estão sob o império dos demônios, dos espíritos malignos. Eles não dormem se não fizeram mal para as pessoas. Se você tem alguém que é amigo seu, amiga, com quem você convive, que tem essas características, afasta-te. Afasta-te. Não tenha convivência com a pessoa. Porque quando você convive com ela, o que acontece? A escuridão que está nela contamina você. Percebe? Quantas pessoas levam a desgraça para dentro da própria casa através de amizades? São mulheres, esposas que têm amizade com mulheres mundanas, são maridos que têm amizade com amigos que vivem envolvidos com o diabo e acabam trazendo para dentro de casa esta presença destruidora. Irmãos, é muito difícil a gente estabelecer o bem em casa. É como uma joia delicada. Para você construir alguma coisa boa dentro da tua casa, demora anos. Para você criar uma harmonia entre você e tua esposa e teus filhos, demora anos. E para desgraçar tudo, demora dias. Dependendo de quem você enfiar dentro da tua casa, não vai 10, 20, 30 dias, aquela joia já foi quebrada, foi destruída. Você tem que proteger tua casa, o teu lar. Não reúna com amigos na tua casa para fazer churrascos, para estas coisas, não faça isso, irmãos. Nós não somos dados a festanças. Se nós nos reunimos para almoçar juntos, para jantar, para alguma coisa, é com os nossos irmãos, com os nossos mais íntimos e mais próximos. Por vezes nós temos problemas até com a nossa família consanguínea, ou não? Os irmãos são testemunhas disso. Nem sempre a nossa família sanguínea é nossa família de verdade. A família nossa de verdade é a família da igreja. Ou deveria ser. Tem igreja que as pessoas nem se conhecem umas às outras. Nem sei o que estão fazendo lá. Na verdade. Não são igrejas. Porque as verdadeiras igrejas, os irmãos, conhecem uns aos outros. Vamos convidar os irmãos para almoçar, para jantar, mesmo para fazer um churrasco. Não tem problema nenhum. Mas que seja um irmão de confiança. A nossa família espiritual. Gente do mundo é longe da nossa casa. O Espírito diz, olha, afasta-te, porque ele trará desgraça para dentro da tua casa e a destruição para a tua vida. Passa de largo, diz a palavra, passa longe deles. O caminho dessa gente é a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam, nem eles sabem. Filho meu, versículo 20, atenta para as minhas palavras, atenta para as minhas razões, inclina o teu ouvido, quer dizer, ó, abre o teu ouvido para escutar o que o Espírito tem para te dizer. Não deixe que as minhas palavras se apartem dos teus olhos. Guarda as minhas palavras no íntimo do teu coração, porque elas são vida para as pessoas que as encontram e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que diz essa palavra de sabedoria. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Olha o zelo que você precisa ter com você mesmo, meu irmão, minha irmã. O zelo espiritual não está em algum lugar. Eu não posso zelar de você. Ninguém, nem um pastor, ninguém. Você precisa cuidar de você mesmo, procurando na sabedoria de Deus a vida que ele te oferece gratuitamente. Jesus dizia uma coisa, olha, o que sai do coração é que contamina o homem. Lembra-se dessa passagem? Foi indagado por que os discípulos não lavavam as mãos para comer. Esse era um preceito dos anciãos. O Senhor disse, não, não é o que entra na boca que faz mal. Ele não tratava da saúde do corpo. Ele tratava da saúde da alma. É o que sai da boca, o que sai do coração. É o que contamina o homem ou que traz para ele luz. Por isso a palavra de sabedoria diz, o coração é a fonte da vida. Dependendo do que tiver lá, você tem vida dilatada, paz, alegria, prosperidade, em todos os sentidos, dependendo daquilo que tem dentro do nosso coração. Se lá dentro tem trevas e escuridão, a nossa vida será de sofrimento. Desvia de ti duas coisas, a falsidade e a perversidade dos lábios. Desvia de você estas coisas. Nós precisamos ser sinceros e verdadeiros uns com os outros, sem ferirmos uns aos outros, porque o amor não fere ninguém. O amor perdoa. 1 Coríntios, capítulo 13, para quem quiser saber a sublime natureza do amor. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Olha o Senhor dizendo, olha, tem um caminho para você seguir. A partir do versículo 25. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera neste caminho a vereda dos teus pés. Todos os teus caminhos serão bem ordenados. Olha bem o caminho que Deus está te oferecendo por meio da sabedoria. Olha bem, todas as coisas que acontecerem à tua volta estarão sob os cuidados de Deus, estarão ordenados. É um caminho reto. A meta da minha vida é o quê? A eternidade. Todas as coisas que eu vou fazer até chegar lá, no dia da minha passagem, eu preciso considerar a sabedoria de Deus. É complicado? Não, não é complicado. Ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e você não se desviará, diz aqui a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desviará. Eternidade é a meta da minha vida. As demais coisas eu farei segundo a vontade de Deus, porque o que me interessa é o que está lá na eternidade. Aqui as coisas se consomem como a erva do campo. Vamos orar? Senhor, a tua igreja mais um dia se reúne aqui, em outros lugares, onde muitos irmãos estão recebendo esta palavra. Nós estamos agora unidos num só coração e pensamento, e queremos te pedir que nos abençoe, que nos guarde dos perigos, das tentações deste mundo, das tragédias. Nós queremos pedir a operação do teu Espírito sobre nós a partir deste instante, transformando a nossa vida, limpando o nosso corpo de toda a enfermidade, de toda a presença maligna. Afasta de nós os maus pensamentos, limpa o nosso coração, concede-nos as alegrias do Espírito. Guia os nossos passos. A partir de agora, tome as decisões necessárias para que a nossa vida seja modificada do jeito que achares melhor e prudente, porque nós queremos ser salvos, nós queremos que da nossa vida seja afastada a presença do mal. E todos os nossos sonhos, que não forem os teus sonhos, o Senhor tira da nossa vida e põe, Senhor, os teus sonhos diante de nós, porque nós temos a certeza de que tu, ó Deus, só queres o nosso bem e a nossa felicidade. Amém.